Turning today to 2 Peter, chapter 1, verse 16.
Eu me volto hoje a 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. E o nosso título de hoje é A Interpretação Correta da Bíblia. E nós chegamos a este ponto no primeiro capítulo 16, porque não seguimos fábulas artificialmente compostas. Bom, esta passagem ela vem após as sete graças que o apóstolo Paulo expôs. Desculpe, o apóstolo Pedro expôs. Nós deveríamos, então, adornar a fé, provando e demonstrando a presença da fé, se você preferir assim, mas então adorná-la. E nós vimos que cada uma daquelas características foi acrescentada à fé e à característica precedente. E hoje chegamos ao versículo 16, e a partir do versículo 16 até o final do capítulo, nos prepara para o segundo capítulo, que começa a falar sobre a inserção de erro e de falsos ensinos e todos os problemas que foram trazidos e que são trazidos pelos ataques de Satanás, que tenta diluir a verdade dentro das igrejas de Cristo e assim destruí-las. Mas, em primeiro lugar, Pedro estabelece um alicerce, o alicerce da Escritura, a base de toda a verdade a qual nós devemos nos segurar firmemente, que é a interpretação da Escritura. E aqui ele começa, na segunda parte do versículo 16, dizendo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Não. Bom, nós pensamos que, sabemos que pensaríamos que a palavra de Deus seria tão valorizada e vista como com um preço impagável, de maneira que sua total maravilha seria entendida por aqueles novos convertidos. Mas o inimigo das almas, ele tem sucesso muitas vezes em trazer às pessoas uma visão inferior da Bíblia, fazendo até com que pessoas convertidas às vezes considerem a Bíblia como sendo uma coisa muito inferior ao que realmente é. E o apóstolo Pedro vai preservar aqui, nos nossos corações, uma alta consideração pelas Escrituras. Ataques sobre a verdade começam lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, quando Satanás disse, não foi isso que Deus disse na tentação dos nossos primeiros pais. E tem sido assim desde o começo. E aqui ele diz que Pedro diz que nós não seguimos fábulas artificialmente compostas. O que você pensa que a palavra de Deus é? Isso é o que o apóstolo Pedro está perguntando aqui. O que você acha que é? Você acha que é uma fábula artificialmente composta? Fábulas? Contos? Essas coisas eram muito comuns naqueles dias. Bom, em todas as formas. E hoje em dia também. Fábulas artificialmente compostas. Entre os judeus haviam aqueles contadores de histórias e de fábulas, e eles eram amados nas cidades e nas vilas. Eles eram enganadores, mas eles tinham grande habilidade e eles tinham muitos mitos e lendas para colocar falsas ideias e fascinar as pessoas e ganhar dinheiro. Os pagãos eram muito bons nisso. E muitos séculos, e antes da televisão e dos entretenimentos públicos de outras formas, as fábulas, as histórias, os contadores de histórias eram bem renomados. Você acha, Pedro parece perguntar, que você acha que a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, que estava surgindo no seu tempo, mas já estava quase completo na época do martírio de Pedro? Você acha que isso são apenas fábulas artificialmente inventadas de maneira esperta? Não. Nenhum contador de fábulas conseguiria subir ao padrão das escrituras. Contadores de fábulas, era tudo que elas eram. Histórias, ficção. E elas tinham os seus defeitos. E nenhuma história humana pode ser perfeita, completa, autoconsistência. Todas as fábulas têm seus defeitos. Os escritores têm que assumir coisas. E o plano das fábulas, das histórias, nunca pode ser totalmente elucidado. E poderia algumas dessas fábulas ser como a palavra de Deus, que foi compilada pelo Espírito Santo por tantos séculos, sendo totalmente consistente, sem contradição, exceto na mentes de pessoas céticas, que são tolas e que não entendem as passagens. Este perfeito relato de Deus e de seu caráter e dos seres humanos e da queda da graça e os defeitos da natureza humana e como Deus lida com as pessoas e o caminho da redenção e a promessa de um Salvador e como aquele Salvador veio a este mundo e como todas as profecias e promessas do Velho Testamento foram perfeitamente cumpridas na vinda de Cristo e o ministério que ele teria e como ele andou reconciliando o homem com Deus e como ele fez isso, sendo nosso representante e aquele que levaria os nossos pecados, o total plano da salvação e os caminhos de Deus e a descrição de coisas sublimes e santas estão milhas e milhas de distância dos padrões ou capacidades dos contadores de fábulas e de histórias. E essa sugestão é quase que absurda. Ele diz que eles não fizeram fábulas artificialmente compostas. Ele diz que não usaram dessas fábulas quando o nome de Cristo foi conhecido entre eles, o poder e a virtude dele. Algo muito longe dessas histórias. O Velho Testamento fala da necessidade de um Salvador, da alienação do homem para com Deus, da necessidade de alguém que pagaria os pecados. E ele fala do Salvador que viria em detalhes, onde ele nasceria, que tipo de homem ele seria, que poderes ele possuiria. A palavra de Deus dizia que ele seria divino, Deus, assim como o homem. E o que ele faria, e como ele expiaria o pecado, e como ele ressuscitaria dos mortos. Bom, a palavra de Deus falava isso tudo. E o Novo Testamento cumpre o Velho Testamento. E Cristo é apresentado e mostrado como tendo cumprido tudo. Todas as profecias exatamente. E aqui o apóstolo Pedro diz que ele não seguiu fábulas artificialmente compostas quando ele tornou conhecido a eles a virtude, o poder, isso é a encarnação de Cristo, a sua caminhada com todos os milagres e as curas, que obra de poder da parte de Cristo, a sua perfeita justiça, a sua ressurreição, sua morte e sua ressurreição, e sua ascensão ao céu, sua subida aos céus. E ele diz que eles não fizeram a vinda de Cristo como baseada em fábulas, a primeira vinda, é claro. E aqui diz, nosso Senhor Jesus Cristo, veja aqui todas as suas naturezas. Ele é Senhor, ele é divino, ele é Jesus, ele é humano e ele é Cristo, o ungido, o escolhido, o Messias. Mas ele diz que eles foram testemunhas, eles viram a majestade de Cristo. O que ele está querendo dizer aqui é da transfiguração de Jesus no Monte Santo, aquilo que ele chama o Monte Santo, mas ninguém sabe exatamente onde foi que Cristo apareceu em sua magnificente glória, em sua total magnificência divina, diante dos apóstolos, três deles, Pedro, Tiago e João. E ele tem isso em mente aqui nesse versículo. Mas também todos os apóstolos, obviamente, testemunharam Cristo e seus milagres, e sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, e a maioria deles foram martirizados. E viram, então, o Senhor ressurreto. Mas testemunhas oculares de sua majestade, de sua magnificência, se você preferir, é o grego. Eles foram testemunhas oculares. E como testemunhas, bom, o Novo Testamento foi registrado sob inspiração. Desculpe, o Velho Testamento. E o Novo Testamento, ele então, ele endossa, ele afirma o Velho Testamento. E aqui temos o testemunho, então, do apóstolo. Isso aconteceu literalmente no versículo 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. E ele continua nos dizendo o evento, então, da transfiguração que ele tem em mente. E eu irei a Mateus, capítulo 17, e você lê isso lá. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Eles nunca tinham ouvido uma voz como aquela. E agora retorno a 2 Pedro, capítulo 1. A voz do Pai dos céus. E Pedro nunca esqueceu isso, e nem João e nem Tiago. O endosso de Cristo, a afirmação de Cristo ali naquele pequeno grupo de apóstolos. E agora o versículo 17 de 2 Pedro 1: pois ele recebeu de Deus o Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz. Foi uma experiência impressionante. Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Sim, Cristo viera ao mundo, ele entrou em carne humana para ser o nosso representante, para subordinar-se ao Pai. No céu, na eternidade, Cristo, o Filho, não é subordinado ao Pai. Ele é igual ao Pai. Embora ele seja chamado o Filho, ele é igual ao Pai, igualmente eterno, igualmente divino, igualmente poderoso, igualmente onisciente, compartilhando de todos os atributos, 3 pessoas em uma divindade, todos igualmente Deus, mas quando ele veio à Terra, ele subordinou-se ao governo e autoridade do Pai. Ele se humilhou porque ele estava tomando nosso lugar. Ele estava sendo nosso representante. Ele sofreria e morria por nós. Ele obedeceria à lei de Deus em toda perfeição, em um corpo humano, como se ele fosse prestar contas a Deus como nós prestaremos. E ele tomou o nosso lugar e o Pai então o afirmou. A obediência dele foi perfeita, a sua santidade foi perfeita. E ele disse: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho me comprazido, ou seja, tenho prazer nele, em quem eu me deleito. O Pai tem prazer no Filho. E o versículo 18, e ouvimos esta voz dirigida do céu. Foi uma voz sem erro. Os apóstolos disseram, nós ouvimos a voz do Pai, nós não podemos descrevê-la, diz Pedro. Foi maravilhoso demais aquilo, mas foi a voz dos céus. Nós ouvimos quando nós estávamos com Ele no Santo Monte, que se tornou sagrado por causa daquele evento, feito especial na memória dele sempre, pois isso foi um pedaço de história. Cristo veio, isso aconteceu. Mas então, tendo falado de ter sido uma testemunha, Pedro, no versículo 19, começa a falar da palavra de Deus. E agora nos achegamos a isso, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas. O que significa isso? Muito firme. Uma palavra muito firme. Claro que ela é muito mais firme do que as fábulas artificialmente compostas do versículo 16. Essas fábulas não têm firmeza nenhuma. Nós temos uma palavra muito mais firme, palavra de profecia. Então, aqui ela está sendo comparada com algo que é firme. O que está sendo falado nesse versículo? Nós temos muito firme a palavra dos profetas. Alguns têm sugerido que... isso é absurdo, mas alguns têm sugerido que ela é mais firme do que o versículo 17. Ou seja, ouvir a voz de Deus o Pai. Mas não pode ser mais certa do que isso. Pedro jamais compararia a palavra de Deus com a voz de Deus o Pai. Isso seria uma coisa irreverente de se fazer, algo absurdo. Ele diz, temos muito firme a palavra dos profetas. Bom, para começar, o que significa a palavra firme, palavra de profecia firme? Bom, é o Velho Testamento. Ela é certa, ela é firme. Ela é inspirada por Deus. Tudo que o profeta disse era verdadeiro, que Cristo viria e assim por diante. E como ele viria e o que ele faria. Tudo é firme, mas agora é muito firme. Por quê? Porque Cristo veio. E o registro do Novo Testamento e a testemunha dos apóstolos, o testemunho deles, completou aquilo. Então, ela era firme no começo e agora é muito firme, porque ela foi ratificada, reafirmada, confirmada, endossada, autenticada pelo registro do Novo Testamento. E o Novo Testamento, portanto, ele afirma o Velho, e é claro que o Velho afirma o Novo Testamento. Porque tudo que é dito no Novo Testamento sobre Cristo e sua vinda, sua obra, o que ele faria, como ele morreria, como ele sofreria e morreria, ressuscitando, indo aos céus, estar à direita de Deus. Isso está tudo no Velho Testamento também. Então, cada um dos testamentos afirma e confirma o outro. E assim, o apóstolo Pedro é capaz de dizer, e temos muito firme a palavra dos profetas. Junto com o testemunho dos apóstolos, nós temos a palavra de Deus, feito ainda mais firme a nós, desde que Cristo veio, uma vez que Cristo veio. Então, a luz do Novo Testamento iluminou o Velho Testamento e fê-lo mais firme do que antes. E temos, então, também, juntos do testemunho, nós temos muito firme a palavra dos profetas. E por profecia ele quer dizer o todo o Velho Testamento, a qual bem fazeis, e isso é uma linguagem bem interessante, bem fazeis, as palavras no grego significando você faz honestamente. Então ele diz, a qual, isso é a nós os crentes, a qual bem fazeis, vocês devem sinceramente ouvir a palavra. sendo sinceros, ouvindo a palavra. Você é sincero no tratamento da Bíblia? É isso que está em mente aqui. É imperativo, é uma ordem que você seja altamente sincero para com a palavra de Deus. Você não lê ela correndo, você não pula a leitura bíblica, você nunca a ignora, você nunca deixa as ordens bíblicas para cumprir, as suas ordens, as suas repreensões. Essa é a mais alta tarefa da vida cristã, que você seja bem sincero diante da palavra de Deus. E é essa a intenção das palavras no grego, a qual bem fazeis em estar atentos. Não. A qual vocês devem sinceramente prestar atenção. E essas palavras, então, precisamos explorá-las do versículo 19. Elas falam da palavra de Deus como a uma luz que alumia em lugar escuro. Como uma luz que brilha, que alumia. Luz é algo que foi dado a nós. Se a luz não é acesa num quarto escuro, você então não consegue ver o que está naquele quarto escuro. Você não poderia, então, caminhar desviando da mobília. Você não conseguiria encontrar algo que você precisaria lá. A luz, ela não vem de você. Ela vem de uma lâmpada ou de algo parecido. É algo dado fora de você, mas que te capacita. E aqui diz, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz. Até mesmo do seu próprio raciocínio, você não pode entender e seguir o seu caminho neste mundo, livrando a sua alma, achegando-se a Deus, entendendo o que Ele requer de você, seguindo. Você precisa da palavra de Deus. É como uma luz, está fora de você. É algo dado a você. É uma luz em todo sentido. As Escrituras são a luz de Deus, algo enviado, mostrando a você o seu redor, iluminando tudo, mostrando tudo o que este mundo é, e que é mostrando essa raça humana alienada de Deus, caída de sua graça e poder, que está em trevas espirituais, e nem nós sabemos, até nós o buscarmos e encontrarmos e sermos convertidos. A lâmpada, a luz da palavra de Deus, nos mostra a pecaminosidade deste mundo. Pergunte ao mundo. Fale de nós. Pergunte à sociedade. Fale a nós sobre o mundo em que estamos vivendo. A sociedade não falará sobre sua pecaminosidade, sobre a alienação do mundo. A sociedade dirá, a natureza humana é boa. Eles dirão, tem algumas coisas más acontecendo, minimizando-as, mas eles dirão, a natureza humana é boa, as pessoas são boas. E a sociedade, então, terá um ponto de vista absurdamente otimista. E a sociedade dirá, a sociedade humana ela é orgulhosa, e é preciso a luz de Deus para mostrar que todos nós somos individualmente pecadores e rebeldes contra Deus. Este é um mundo caído, ele nunca melhorará, ele é corrupto, na verdade ele piorará. E especialmente em sua incredulidade e rejeição a Deus. É por isso que a palavra de Deus é luz. É por isso que o mundo tenta suprimir e esconder a palavra de Deus e ridicularizá-la. Mas ela é luz. Essa luz apenas nos mostra a perspectiva real e nos mostra nossa necessidade espiritual, mostrando-nos o que Deus fez. É uma luz em todos os sentidos, em um lugar escuro, um lugar de confusão e de crimes e de podridão, um lugar de ignorância. Que ilustração temos aqui, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro. E essa é a palavra de Deus, ela mostra todas as armadilhas, todo o erro, até que o dia amanheça. Há um dia vindo, ou para nós como indivíduos, quando Deus, no caso de você ser um crente, te chamar para o lar, terminar a sua vida e fazer com que a luz da vida vindoura brilhe em você até que o dia amanheça. A morte para o crente é como o sol nascendo. A noite foi longa e escura, e então vem o amanhecer. E a completa luz do sol vem. E tudo aquilo que conhecemos é completamente tomado por uma visão do nosso Deus e do conhecimento de todas as coisas, até que o dia amanheça. Ou então o dia que Cristo retornar a este mundo. E a estrela da alva apareça em vossos corações. A estrela da manhã, provavelmente uma alusão a Cristo, o próprio Cristo. E você então conhecerá proximamente. E até aquele dia você precisa da lâmpada, a lâmpada da palavra de Deus. E você precisa prestar muita atenção a ela. E você deve fazer isso de maneira muito sincera, ou então você sairá dos trilhos. A palavra de Deus te livrará de tantas coisas. Você lê a palavra de Deus todos os dias. Ela expõe o seu pecado, ela mostra a sua necessidade, ela encoraja você, ela te dá luz vinda dos céus, coloca você nos trilhos. Não leia a palavra de Deus apenas com a metade da atenção voltada a ela. Deixe que a palavra de Deus fale. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós temos uma luz muito firme, a palavra dos profetas, a Bíblia toda. E agora ele move no versículo 20 para um terceiro ponto. E é a autoria da palavra de Deus. Quem é o autor? Começando com testemunhas, depois ele vai à palavra de Deus e agora ele fala do autor, da autoria da palavra de Deus. Aqui no versículo 20, e isso nos mostra como a Bíblia deve ser interpretada. Sabendo primeiramente isto, essa é a primeira coisa que vocês devem saber sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Pode não ser a coisa principal que você precisa saber sobre ela. A principal coisa que você deve saber sobre ela é a pessoa de quem ela fala, Jesus Cristo. Mas a primeira coisa que você deve saber sobre a palavra de Deus é quem é o autor dela. Quem compilou a palavra de Deus, sabendo primeiramente isto. E essa é a primeira regra de interpretação da Bíblia. A primeira regra de interpretação da Bíblia é que o autor da Bíblia é Deus, o próprio Deus. Bom, isso pode parecer óbvio, pode parecer simples, mas você sabe que essa regra normalmente ela é quebrada. E as pessoas tratam a Bíblia, até mesmo alguns crentes, nos seminários. Existe, então, um novo tipo de ensino nos seminários nos últimos 30, 40 anos, e isso se espalhou em muitos seminários teológicos, até mesmo onde há crentes. E é essa a ideia. E eu vou colocar de maneira mais clara possível. Eles dizem, o autor da Bíblia não é inteiramente Deus. Eles não dizem isso claramente, eles não falam isso com essas palavras, mas é isso que o método de interpretação ensinado nos seminários hoje realmente declara e diz. Até mesmo eles não articulando essas palavras, porque eles dizem, a Bíblia deve ser interpretada como qualquer outro livro. A Bíblia deve ser interpretada de maneira totalmente puramente científica, por análise, como se ela fosse qualquer outro livro, e os autores humanos estavam dizendo apenas aquilo que eles estavam entendendo e queriam dizer. E isso é uma outra maneira de dizer Deus não é totalmente o autor. E eu posso explicar isso em outra ocasião. Mas eles dizem isso, mas a Bíblia não é como nenhum outro livro. O autor é Deus. Os autores, os escritores terrenos nem sempre entendiam a profundidade do que eles estavam escrevendo. Eles meio que escreviam a mensagem que recebiam e eles estudavam essas mensagens, assim como você e eu estudamos. Eles não entendiam, por exemplo, a total natureza das profecias deles. E o significado daquelas profecias se tornariam óbvios apenas quando quando fossem cumpridas. Eles falavam mais profundamente do que eles conheciam. Mas hoje em dia, em muitos seminários teológicos, eles ensinam os seminaristas, eles nunca falaram mais do que aquilo que eles sabiam. Mas eles falaram coisas muito além do entendimento humano. E como nós entendemos? Bom, eu chegarei nisso em um momento. Pedro fala disso, e ele diz aqui, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que significa isso? Bom, nenhuma profecia, nenhuma palavra da Escritura deve ser interpretada por o intelecto humano sem a ajuda de Deus. Isso é, eu não posso tratar a Bíblia como eu trataria qualquer outro livro. Ela deveria ser capaz de ser explicada pela razão, não apenas isso. A Bíblia requer algo muito maior do que apenas o intelecto humano, a inteligência humana. Nenhuma profecia, todas as afirmações da Escritura não são de interpretação privada. Isso não significa que nenhum indivíduo individualmente poderia estudar a Escritura, e eu preciso explicar isso. E isso quer dizer o seguinte, que embora pessoas individualmente, nenhuma delas poderia pensar que elas, com seus poderes da mente, poderiam entender a Escritura só com a sua inteligência mental, mas eles deveriam, então, estudar a Escritura com os meios que a Escritura fornece, que a Bíblia fornece. Mas, tornando esse ponto claro primeiramente, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, isso é, de interpretação individual, simplesmente usando a sua própria inteligência, o seu cérebro. E isso não era verdade quando a profecia foi dada. O profeta não falava do seu próprio intelecto. Deus inspirou os profetas. O versículo 21 diz, pois a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados, isto é, no grego diz carregados pelo Espírito Santo. Homens santos de Deus falaram à medida que eles foram carregados, levados pelo Espírito Santo a fazer isso. Então, eles não produziram isso apenas com seu intelecto, sem a ajuda do Espírito de Deus, e nem você e eu deveríamos tentar entender a palavra de Deus apenas com o nosso intelecto, sem a ajuda de Deus. Ela foi dada por inspiração e ela deve ser entendida à luz do próprio ensino das Escrituras. Agora, tenha paciência comigo que isso vai se tornar bem claro em alguns momentos. Então, versículo 20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, e a palavra interpretação, incidentalmente, é uma palavra grega para afrouxar, para desamarrar. Você não pode desamarrar a Escritura apenas com o intelecto humano, a inteligência humana. Então ele diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus significa que eles eram fiéis em receber a palavra. Não significa que eles não tinham pecado, não significa que eles eram santos no sentido de serem perfeitos. A maioria deles eram homens muito piedosos, eles eram santos em termos de sua fidelidade com a palavra. Quando eles foram inspirados pelas visões, ou diretamente por Deus, eles respeitavam essa revelação com tanto respeito, de maneira que eles foram totalmente fiéis no transmitir dessa palavra. E é isso que o apóstolo Pedro está falando aqui. Eles eram santos no senso de serem fiéis ao seu ofício, à sua missão. E eles falaram à medida que foram carregados, movidos pelo Espírito Santo. Na época da Reforma Protestante, amigos, a Igreja Romana, a Igreja Católica, com todos os seus erros chocantes e suas doutrinas absurdas que eles tinham introduzido na igreja e acumulado desde o sexto século depois de Cristo. A Igreja Católica Romana estava indo ladeira abaixo, inventando ensinos e doutrinas que eram opostas e contrárias à palavra de Deus. Tão grande era o buraco, o abismo entre o ensino da Bíblia e o ensino da Igreja Católica, que na época da Reforma Protestante, a Igreja Católica já tinha formulado esse tipo de metodologia. Eles pegaram esse versículo de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, e eles disseram, vocês, os leigos, não podem interpretar a Bíblia. Os únicos que podem interpretar a Bíblia, diriam a Igreja Católica, são o Papa e os concílios da Igreja. Eles devem interpretar a Escritura. Você é incapaz de fazer isso. Eles pegaram esse versículo, naquele meio perverso, para dizer isso, sendo que, na verdade, esse versículo significa que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, no sentido de que ela não pode ser... Ela não pode ser entendida apenas pelo intelecto humano, mas eles pegaram e disseram, nenhum indivíduo deve interpretar a Escritura. E Martinho Lutero e outros afirmaram, entre outras coisas, de que o direito privado de julgamento, de juízo, eles diziam que a Escritura era totalmente suficiente, nós não precisamos de papas, de concílios de igreja, e eles afirmavam o direito ao juízo privado, dizendo que a Escritura é clara. A palavra que nós usamos técnica é que ela é perspicaz, ela é clara na maneira em que pode ser entendida por pessoas ordinárias, comuns. E as pessoas comuns devem, então, entender e analisar a palavra, mas pelo método de interpretação que a própria Bíblia nos fornece. Então, o ensino de Martinho Lutero e dos reformadores era, entre outras coisas, o direito privado a julgar, ao juízo. Isso é que todos os crentes que são sacerdotes, o sacerdócio dos crentes, podem, pelos meios corretos, entender as Escrituras. E eles ensinaram, é claro, que o Papa e os concílios da Igreja tinham entendido tudo errado. E esse versículo não ensina que indivíduos, pessoas individualmente não podem interpretar as Escrituras, mas ela ensina que nenhuma pessoa individualmente pode interpretar a Escritura sem o auxílio de Deus e da palavra de Deus. Mas qual é o método bíblico de interpretação? É esse. É a Escritura interpreta a si mesma. Dois princípios a lembrar. O primeiro princípio é esse. Você compara Escritura com Escritura. Se você tem um versículo... E nós não entendemos bem esse versículo, talvez sobre alguma doutrina, e nós estamos confusos em alguma maneira, então nós vamos para outras partes da Bíblia que explicam aquela mesma coisa também. E nós comparamos Escritura com Escritura. Bom, isso na verdade é até um senso comum, bom senso. Se você estivesse lendo um texto de algum especialista em algum assunto e você não entendesse alguma coisa, você então iria a outra passagem ou a outra afirmação daquele especialista, então explicasse isso de maneira mais clara. Você não vai a uma pessoa a um não especialista para tentar explicar o que o especialista quer dizer. E é assim com a palavra de Deus. A Escritura é imensa, a palavra de Deus é muito grande e ela é consistente, ela nunca se contradiz, mas em diferentes lugares ela ensina as mesmas coisas e uma Escritura lança luz em outra parte da Escritura. Isso é, a Bíblia interpreta a si mesma. É uma outra maneira de dizer, Deus interpreta a si mesmo. Se nós queremos saber o que Deus quer dizer aqui nessa passagem, nós escutamos o que ele diz naquela outra passagem, em outro lugar. E assim nós chegamos a um entendimento. E esse é o caminho para interpretar a Bíblia. E a Igreja Católica diz, nenhuma interpretação privada, somente o Papa. Bom, agora nós sabemos que os papas têm um registro terrível. Papa após papa tem pronunciado coisas totalmente contrárias à Escritura. Mas mesmo assim, você não evita o Papa por causa dos seus maus históricos, mas porque ele é um homem. E é a Escritura que deve interpretar a si mesma. E é isso que nós lemos. E o que nós lemos hoje no nosso, na nossa leitura bíblica mais cedo. E eu lembrei-lhes disso. E está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. O apóstolo Paulo diz essas palavras, as quais também falamos. Ele estava falando sobre como ele ensinava a Bíblia, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. É óbvio. Se você quer entender coisas espirituais da Bíblia, você procura uma clarificação em outras coisas espirituais na Bíblia. O método de interpretação à Bíblia é pela Bíblia. Ela é auto-interpretativa. Nenhum indivíduo humano pode interpretar a mente de Deus. E é isso que a Bíblia é, a mente de Deus. E essa é a primeira regra, é que Deus é... Bom, a primeira regra é que Deus é o autor, e a segunda regra é compare Escritura com Escritura. E a outra, que tanto Lutero e outros reformadores ensinaram, mas que vem muito antes deles, é simplesmente essa. Elas diziam, a analogia da fé é o nome desse termo, dessa técnica. Mas é um termo não muito claro, mas ele significa isso, que se você tem uma dificuldade em interpretar uma passagem, você compara essa passagem com todas as doutrinas da fé, as principais doutrinas da fé. As principais doutrinas da fé são repetidas várias e várias vezes na Bíblia. Elas são firmes, elas são as doutrinas base da fé. Elas estão em todas as partes da Bíblia, são claras. E você, então, coloca essas doutrinas juntas num livro, num corpo de verdades, e lá nós temos a fé. É claro que tudo na Bíblia estará de acordo com aquelas doutrinas fundamentais que estão ensinadas em outros lugares. Então, há dois meios fáceis de interpretar a Bíblia. Primeiro, Escritura compara-se com a Escritura, e a Escritura é comparada com a fé, com o conjunto de doutrinas que é ensinada pela Escritura. E isso nos mantém no trilho. E a fé é um tipo de estrada em que nós colocamos, em que temos tantas passagens. E eu te dou aqui algum exemplo. Se você está lendo, por exemplo, Hebreus 6, e ali você tem a impressão que a sua salvação pode se perder, mas você coloca, então, essa passagem junto a todo o conjunto de doutrinas da fé, e uma desses pontos da doutrina da fé é a doutrina da perseverança dos santos, que diz que Deus preservará os crentes até o fim. Então, você pensa, eu devo ter entendido Hebreus 6 errado, porque eu entendi de uma tal maneira que parece contradizer um dos alicerces da fé. Então, eu preciso olhar para Hebreus 6 outra vez. E quando eu olho para Hebreus 6 de novo, eu digo, ah, lá está onde eu errei. Ah, eu agora vi onde eu entendi errado. Então, bom, eu saí um pouquinho do ponto, mas o que eu estou querendo dizer é que a Bíblia, ela dá ela própria a maneira pela qual ela deve ser interpretada. Então, esse versículo, eu preciso então ir à conclusão, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, não significando que você não pode pessoalmente, individualmente interpretá-la, mas significa que você não pode fazer isso apenas com seu intelecto humano, mas é preciso você entender a Escritura pela Escritura e pelas doutrinas da fé, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. E diz, na antiguidade, se você tem uma Bíblia Algumas Bíblias colocam nunca, em tempo algum. A passagem poderia ser traduzida porque a profecia não veio, não foi produzida, nunca veio pela vontade do homem. Na Bíblia em português já está traduzido assim, na Bíblia em inglês está traduzido nos tempos antigos, mas o termo aqui é nunca pela vontade do homem, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Bom, testemunhas de sua majestade, a palavra de Deus e o autor da palavra de Deus é Deus. E tendo falado destas coisas, Pedro continua e ele prossegue ao problema dos ataques de Satanás sobre a igreja ao espalhar falso ensino. Mas nós só temos tempo para chegar até onde chegamos hoje. E que Deus nos ajude a reverenciar sempre a palavra de Deus.